agenciadepodcast.com.br.
Essa é uma história de ódio. É, de ódio. De ódio a golfinhos. Calma, eu sei que começar uma história assim não é muito normal, mas eu prometo pra você que no final você vai entender o que eu tô falando. A Primeira Guerra Mundial estava chegando ao seu fim. Ela durou bem mais do que o planejado, mas finalmente estava chegando o final da guerra que repercutiu em todos os países do mundo. Afinal, por isso que ela é mundial, né? Por mais que os conflitos e os protagonistas fossem majoritariamente europeus, é inegável que os países americanos, africanos e asiáticos também sofreram impacto ou até mesmo participaram diretamente da guerra. E é sempre nesse momento que vem na nossa cabeça. E o Brasil? Ele participou da guerra? Ele fez algo na guerra? E a resposta é sim, o Brasil participou. Bem, ele fez alguma coisa, mas eu já vou adiantar aqui que a participação foi modesta. A gente era café com leite, igual a república que estávamos vivendo enquanto a Primeira Guerra acontecia. Café com leite.
Cadê meu Brasil? Cadê meu Brasilzinho lindo? Vamos brincar de tirinho, vamos brincar. Vamos, cadê? Hã?
Mas não é que a gente era incompetente. A gente tinha motivos muito bons para não entrar no conflito diretamente. Pelo menos, não desde o começo. O Brasil era o país da exportação do café. Como eu falei, durante a guerra, vivíamos a República do Café com Leite. Ou seja, a gente estava mais preocupado em vender café mesmo. Minas Gerais, São Paulo e até um pouquinho do Rio de Janeiro também eram os estados que lideravam o país. Controlavam eleições, faziam seus candidatos receberem votos de cabresto e assim, os presidentes do país sempre defendiam os interesses da mesma galera. A burguesia cafeicultora. Então, para a burguesia cafeicultora, a guerra não era jogo. Na verdade, era bem ruim. Afinal, você pode gostar de café, mas vencer uma guerra é meio que prioridade, né?
Nós temos que proteger a Bélgica. Ela vai dar passagem para os alemães.
É sim, a Bélgica. Realmente, a Bélgica.
Eu já fui na Bélgica,
eu. Não vou conseguir nada. Temos que proteger.
Ah, alguém quer café? Café gostosinho aqui, ó. Saiu agora o café aqui, fresquinho aqui, ó. Você aqui é o café?
Que susto! Quem é esse cara?
É o rapaz, o que vende café lá do Brasil.
Essa torra aqui vem muito boa aqui, ó. Olha o cheirinho dela aqui, ó. Cheio, cheirinho de café do bom aqui, ó. Eu não deixava passar.
Que café, o que? Estamos em guerra! Precisamos unir nossos esforços só para a guerra.
Moizinho aqui, ó. Moí agora aqui, ó. Na cicrinha aqui, ó. Essa cicrinha rips aqui de alumínio. Rips. De alumínio aqui, ó, na caneca, na xícara aqui, ó. Sente o cheirinho, Deus do livre. Que cheirinho gostoso aqui desse café.
Que mané cheirinho. Volte para o Brasil agora, que nós não iremos comprar café. Muito obrigado, e depois que acabar, aí me dá uma ligadinha, a gente conversa.
É, depois conversa, depois. Eu sabia que grande parte do aroma do cheiro não está só no tipo de café, mas também no momento em que você moe o café também. Você sabia disso?
Ah, manda esse cara de volta pro Brasil!
Sem comprador de café, a nossa situação ficou ruim. Tanto porque o nosso país tinha uma relação de dependência muito grande com os países de fora. Vender café pra eles era importantíssimo pra nossa economia. Mas também tinha um lance importante, ó. A gente praticamente não tinha indústria aqui. A maioria esmagadora dos produtos industrializados que rodavam pelo Brasil eram importados. E nem isso a gente estava conseguindo comprar mais. A Primeira Guerra Mundial vai ser um problema gigantesco pro nosso governo. Por isso, o Brasil vai declarar neutralidade. É isso mesmo. Ele não vai dar corda pra guerra e não vai torcer pra time nenhum. Afinal, os dois lados da guerra compravam café brasileiro. Mas sabe como é, né? Se o Brasil não vai até a guerra vem até o Brasil. Em 1916, o navio brasileiro Rio Branco foi atacado pelos alemães. O Brasil ficou revoltado com isso. Porém, o navio Rio Branco estava passando por águas que não eram consideradas neutras. Então, meio que ele sabia do risco, sabe? Resumindo esse caso, o Brasil só olhou para a Alemanha e falou: "Oh, ai ai ai, hein?". Mas não ia demorar muito para os dois países terem um problema. Em 1917, o navio Paraná também foi atacado por um submarino alemão, e dessa vez em águas neutras. 3 brasileiros morreram nesse ataque. O povo se manifestou, exigindo que o governo fizesse alguma coisa.
Estamos ao vivo aqui no Rio de Janeiro acompanhando uma manifestação exigindo a entrada do Brasil na guerra. O ministro das Relações Exteriores vai se pronunciar agora.
Calma, povo, calma! Temos que entender os dois lados. Entraremos em contato agora com a embaixada alemã. Eu entendo a revolta, mas declarar guerra? Nai, 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 nai!
Impressão minha ou filha da puta do ministro alemão?
O povo está subindo, indo até o ministro alemão. Peraí, o ministro alemão? Mata esse filho da puta!
Lauro Müller, o ministro das Relações Exteriores, se demitiu. Ele meio que foi forçado a se demitir, né? O sentimento anti-alemão estava muito forte naquele momento. O povo queria muito entrar para a guerra, mas o governo ainda estava tentando segurar as pontas. O governo resolveu cortar relações com a Alemanha oficialmente, porque, né, queria tentar agradar a revolta do povo. Mas não vai dar muito certo. Meses depois, o navio Lapa e o navio Tijuca também serão atacados no Mar da França. O Brasil, ainda sem declarar guerra à Alemanha, resolveu tomar algumas medidas diplomáticas contra o país. Ele vai confiscar todos os navios alemães que estavam atracados aqui no Brasil.
Perdeu aí, ô alemão! Perdeu, alemão! Passa essa lancha, gente chavosa aí, ô Playboy!
Não, mas ainda estamos pagando a parcela. Acabei de rebaixar e colocar uns neonzitos.
Já era, já. Rala. Mete o pé. Quer tomar pipoco, parceiro? Quer tomar pipoco, menino? Tá de pé daqui, menino.
Mas isso não vai ser o suficiente para deter os ataques alemães. Em setembro de 1917, o navio Macau sai de Santos e levava com ele não armas, afinal o Brasil continuava neutro, né? Mas uma carga de café e cacau para o porto de Le Havre, lá na França. O navio era comandado pelo capitão Saturnino Furtado de Mendonça. 2 submarinos alemães o perseguiram e lançaram torpedo neles. 4 pessoas morreram e o navio foi afundado. Cerca de um mês depois, em 26 de outubro de 1917, o então presidente Venceslau Brás, que governou o Brasil de 1914 até 1918, assina a declaração de guerra contra a Tríplice Aliança.
Opa, fala, tudo bom? Eu vim aqui pra ajudar aqui na Tríplice Entente aqui, ó, pra lutar na guerra.
Ah, que bom, obrigado, Brasil, fico, ó, super, mas super feliz. Pega uma arma ali, então. Brasil, você tá com a arma ao contrário, cara, é assim, ó.
Ah, tá, você bota no... Ah, tá, agora entendi. Aqui você bota no coisa...
Beleza, então. Brasil, vai cobrir essa área, mas, ó, toma cuidado com os inimigos às 6 horas, porque ali, ó, tá... Tá boca brava, tá complicado.
Ué, como é que... Como é que vou fazer? Como é que eu vou o inimigo às 6 horas? Já são 7 horas da noite. Como é que o Brasil... O que você quer que eu faça aqui? É só 7 horas da noite ou... É 6 horas da manhã, de 1 da manhã?
Brasil, você já participou de alguma guerra?
Aí uma vez eu me desci o cacete no Paraguai.
Eu tô falando de guerra mesmo, guerra intercontinental, Brasil.
Uma vez no... Eu nunca participei, não.
Ah, o que eu faço com essas filhas da puta?
Sem experiências em guerras intercontinentais, nosso país não vai ter uma participação muito determinante na Primeira Guerra Mundial, não. Diferentemente da Segunda Guerra. Nessa sim, a gente meteu-lhe a porrada nos fascistas lá na Itália. Na Primeira Guerra, a gente participou, mas foi mais em missões médicas na Europa. A gente forneceu bastante coisa pra Tríplice Entente, tipo borracha, café, açúcar. Alguns poucos militares oficiais e aviadores brasileiros participaram de fato da batalha. Mas a área de atuação brasileira que teve mais destaque mesmo foi a Marinha. O Brasil travou uma guerra antissubmarina contra a Alemanha. O Brasil vai criar a Divisão Naval de Operações em Guerra. Era uma esquadra naval da Marinha do Brasil, criada especialmente para patrulhar o Oceano Atlântico e impedir que os ataques dos submarinos alemães naquela região continuassem. Uma missão importante. Claro que não era o centro da batalha, mas o Oceano Atlântico livre dos alemães era algo primordial para que os países da Tríplice Entente, como a França e a Inglaterra, continuassem recebendo suprimentos para que pudessem se manter na guerra. O Brasil estava lá, com sua grande divisão naval, esperando por missões de patrulha. Então, receberam uma ligação.
Good evening, Brazilians. Venho em nome da Marinha Inglesa solicitar o apoio. O nosso navio, o HMS Britannia, foi afundado no Oceano Atlântico, próximo ao Estreito de Gibraltar, por submarinos alemães. Solicitamos que a Divisão Naval Brasileira nos apoie, expulsando os submarinos alemães de lá.
Boa noite, companheiros ingleses. Conte conosco. Iremos começar a operação de expulsão dos submarinos alemães agora.
Perfeito. Câmbio, desligo.
Puta que pariu! Ah, meu cavalo!
Ah, não tô afim de dar essa morrida.
Mesmo sem experiência em batalhas desse tipo, a Divisão Naval de Operações em Guerra foi pra lá. A divisão foi até o Estreito de Gibraltar. Sabe aquela conexãozinha entre a Europa e a África? Então, lá mesmo. E a região tava tensa. Os ingleses deixaram bem claro que ali tinham muitos submarinos alemães. E por isso, o Brasil foi pra lá meio que com o cu na mão. Então, em novembro de 1918... É melhor você mesmo ouvir.
Senhor, senhor, acorda!
Pescador baúdo, você aqui pela Europa? Claro que você pode sentar ao meu lado.
O que está acontecendo?
Senhor, eu acho que ali, ó, aquilo parece o periscópio de um submarino.
Ah, inclusive, periscópio é aquele piruzinho pra fora dos submarinos, sabe?
Periscópio alemão? Alerta vermelho! Alerta vermelho! Atacar o submarino agora!
Senhor! Parece que derrotamos o submarino.
Sim! Vitória brasileira! Os alemães jamais esquecerão dessa batalha! O dia em que a Divisão Naval de Operações em Guerra derrotou o submarino alemão que sangra... Que isso é sangue? Por que que o submarino dele está sangrando?
Senhor, eu acho que não era o submarino, não.
Pois é. Numa noite em novembro de 1918, a Divisão Naval de Operações em Guerra matou 46 golfinhos. Sim, golfinhos. Na verdade, né, tecnicamente, o nome do coitado do bicho é Toninha, mas é basicamente o golfinho. A divisão estava tão tensa que não conseguiu distinguir um submarino de um golfinho. De 46, na verdade. Esse evento ficou conhecido como a Batalha das Toninhas, e foi uma vergonha mundial. Ah, e o curioso é que pouco tempo depois dessa batalha, a Alemanha pede rendição e a Tríplice Aliança, incluindo o Brasil, vence a Primeira Guerra Mundial. Os jornais brasileiros não perderam tempo pra zoar a Marinha Brasileira. Vários jornais fizeram matérias dizendo assim, ó...
Extra! A Marinha Brasileira dá uma surra em 46 golfinhos. Quando os alemães viram a carne em piscina brasileira, pediram rendição logo em seguida. Afinal, pensaram, se eles fizeram isso com alguns golfinhos, imagine o que vão fazer conosco.
É claro que a Batalha das Toninhas não foi o que forçou a rendição alemã. Foram muitos outros motivos. Com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra, desde 1917, a quantidade de suprimentos, soldados, armas que a Tríplice Entente tinha ficou muito maior. O exército alemão não tinha como continuar na guerra, e foi por isso que ele pediu rendição. A participação brasileira no finalzinho da guerra foi o suficiente para nos aproximar dos países vitoriosos. Não ganhamos muita coisa no final da guerra, não, mas foi o suficiente para a gente criar laços com todos os países do Ocidente Europeu. Mas a Primeira Guerra, ela ainda ia dar muito o que falar. A gente ainda ia ter muitos problemas com o desenrolar dela, principalmente com o Tratado de Versalhes. Esse acordo de fim de guerra vai colocar toda a culpa da Primeira Guerra Mundial nas costas da Alemanha. Pois é, toda guerra realmente teria só um culpado? É claro que não, mas isso não importa. A Alemanha era um problema para a Inglaterra e para a França, por motivos econômicos, né, é claro. E o fim da guerra dá a chance para esses países afundarem tanto a Alemanha que eles não seriam mais o problema. Ainda bem, né? Ainda bem que a Alemanha vai ser prejudicada e nada de ruim vai acontecer depois disso, né? Mesmo depois da crise de 29, não vai ter tipo, sei lá, uma figura radical, com ideias radicais, usando esse desfecho da Primeira Guerra como motivo pra, sei lá, unir ideias fascistas com antissemitismo, racismo e outros ódios a minorias sociais. Aí, né, por conta disso, essa suposta figura chegaria ao poder na Alemanha e transformaria o país numa superpotência militar que, sei lá, pode começar uma Segunda Guerra Mundial. Ainda bem que nada disso aconteceu.